Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado rejeita a proposta que facilitava a privatização de distribuidoras do sistema Eletrobras.
CAI aprova novas regras para duplicatas eletrônicas.
Congresso Nacional deverá votar orçamento seguindo diretrizes do próximo presidente da República.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado rejeitou o projeto que criava condições para a privatização de 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras na região norte.
Por outro lado, os senadores aprovaram a MP com novas regras para a renegociação das dívidas rurais. Reportagem de Larissa Bortoni.
O projeto com regras para a privatização das distribuidoras de energia elétrica do sistema Eletrobras das regiões norte e nordeste veio do Poder Executivo e tinha um propósito de despertar o interesse de investidores para o negócio. No entanto, o senador Eduardo Braga, do MDB amazonense, informou que das companhias do norte do país, apenas a que fica no Amazonas não foi vendida ainda. Ele explicou que a Amazonas Energia tem uma dívida bilionária e essa conta vai cair no colo da população do estado se a empresa for vendida.
Esta dívida vai vir para o consumidor do Amazonas exclusivamente em forma de revisão tarifária extraordinária. Como que este Senado pode votar a favor de um projeto de lei que penaliza o povo do interior do estado do Amazonas?
Mas o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, respondeu não ser verdade que as contas de energia dos amazonenses ficarão mais caras.
A ANEEL é que informa, não existe o menor risco de que essa dívida seja repassada para a tarifa, porque se assim ocorrer, o consumidor brasileiro vai pagar duas vezes.
Os senadores aprovaram a medida provisória sobre a renegociação das dívidas rurais. O texto passou por uma intensa negociação e permite a repactuação dos débitos. Além disso, aumenta prazos e concede mais descontos quando a conta é paga.
A senadora Rose de Freitas, do Podemos, do Espírito Santo, chamou atenção para o problema da extrema pobreza no Brasil e disse que no Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza não há muito o que comemorar.
Rose de Freitas citou números do avanço da extrema pobreza no Nordeste, onde o equivalente a 11% da população entrou nessa faixa nos últimos anos no interior e 9% nas regiões metropolitanas.
Ela acrescentou que a extrema pobreza só acabará com a melhora dos níveis de emprego e com a qualificação da mão de obra.
É preciso, portanto, rediscutir nossos sistemas de combate à miséria. Temos que, aos poucos, converter os importantes programas de transferência de renda em ferramentas que fomentem a qualificação, a inserção no mercado de trabalho e o empreendedorismo.
A medida provisória que muda a divisão de recursos das loterias para beneficiar as áreas de segurança, cultura e esporte vai ser votada no dia 31 de outubro na comissão mista.
Na próxima terça-feira, o assunto será tema de uma audiência pública. As informações na reportagem de Maurício De Santi.
Em junho, o governo editou uma medida provisória que direcionava parte da arrecadação das loterias federais para o Fundo Nacional de Segurança Pública. O percentual de repasse variava de acordo com a modalidade de loteria, mas o texto recebeu muitas críticas porque retirava parte do dinheiro das áreas de cultura e esporte. O resultado é que essa MP sequer será votada pelo Congresso. No lugar dela, foi editada em agosto outra MP, a 846, que também muda os critérios de distribuição dos recursos das loterias, mas preserva cultura e esporte. O relator da nova MP, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, lembrou que essa alteração reduz o percentual de repasse para a segurança, mas o setor vai receber mais do que vem recebendo atualmente.
A gente possa colaborar com a aprovação dessa medida provisória para diminuir esses índices de criminalidade em todos os estados brasileiros. O objetivo da medida provisória 846 de 2018 é, em suma, criar fontes perenes de recursos destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública.
O relator propôs a discussão da medida provisória em audiência pública no dia 23 de outubro. O senador Flecha Ribeiro disse que após a audiência pública vai apresentar o relatório sobre a medida provisória e sobre as 41 sugestões de mudanças que foram apresentadas por senadores e deputados. A votação na comissão mista está prevista para o dia 31 de outubro. A MP tem prazo final de validade até 28 de novembro.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um conjunto de novas regras para as duplicatas eletrônicas para trazer mais segurança aos negócios.
O objetivo do projeto, que ainda precisa ser votado pelo plenário do Senado, é diminuir custos para as empresas. Repórter Bruno Lourenço.
A ideia é dar um ambiente regulatório transparente e seguro para a duplicata eletrônica, que é um título de crédito no qual o comprador se obriga a pagar, dentro do prazo, a importância representada na fatura. A proposta, de acordo com o vice-líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, se insere no conjunto de reformas microeconômicas de aprimoramento do sistema de garantias, tais como o cadastro positivo. Para Bezerra Coelho, são melhorias que podem trazer a redução do custo para a tomada de crédito no país.
A duplicata eletrônica é para trazer segurança, é para trazer transparência e é para poder termos um cadastro positivo para que o juro possa cair. As empresas que têm crédito ou as pessoas físicas que têm crédito, têm um bom cadastro, elas podem acessar juros mais baratos.
O Conselho Monetário Nacional dará as diretrizes à escrituração das duplicatas eletrônicas e o Banco Central designará as entidades que poderão desempenhar essa atividade. A duplicata no papel, entretanto, não será extinta imediatamente. Ela continuará a ser utilizada em localidades menos desenvolvidas e com menos recursos de informática.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu hoje o projeto que reajusta a tabela de taxas cobradas por cartórios no Distrito Federal. A repórter Paula Groba acompanhou e traz os detalhes.
A iniciativa do projeto é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e atualiza a tabela de valores seguidas pelos cartórios no DF. Também cria um fundo voltado para a modernização e aperfeiçoamento da Justiça do Distrito Federal, além de uma alíquota de 7% sobre serviços dos cartórios. Durante a audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, o juiz Márcio Ferreira da Silva, secretário adjunto do Conselho Nacional de Justiça, defendeu a atualização das taxas de serviços, argumentando que a atual base de cálculo está defasada. A taxa de 10% para modernizar a justiça, criada pelo projeto, foi defendida pela advogada Poliana Mota, da OABDF, que justificou a necessidade de criação desse fundo para bancar os gastos que o TJDFT tem com registros gratuitos. Mas na avaliação do senador José Pimentel, do PT do Ceará, a taxa de 7% que será cobrada pelos cartórios deveria ter fiscalização, o que, segundo ele, não é previsto no projeto. Pimentel ainda criticou os 10% cobrados a mais por cidadão para custear os gastos do Tribunal de Justiça.
Não tem nada razoável que justifique esse acréscimo em 10% imediatamente para cada tarifa. A Justiça Federal não cobra e quem custeia a Justiça Federal são todos nós.
O projeto já recebeu parecer ser favorável da relatora, a senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, e está pronto para entrar na pauta de votações da CCJ. O senador José Pimentel apresentou um voto em separado, com emendas ao projeto.
O presidente do Senado diz que o Congresso Nacional deve votar o orçamento seguindo orientações do próximo presidente da República. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, foi procurado por interlocutores dos dois candidatos à presidência da República para discutir a votação do Orçamento Geral da União de 2019. Representantes de Fernando Haddad e Jair Bolsonaro pediram que o Congresso Nacional aguarde o resultado do segundo turno para então definir as receitas e despesas do governo relacionadas ao ano que vem. Eunício Oliveira declarou que os senadores e deputados deverão aprovar o orçamento de 2019 segundo as prioridades do presidente eleito.
Eu já fui contactado, inclusive, por ambas as partes, em caso de eleição, se eu aceitava discutir a questão do orçamento, porque o orçamento do ano que vem é feito pelo Congresso, que ainda existe esse ano, então é natural que eu abra esse espaço para fazer essa discussão.
O líder do governo no Congresso Nacional, deputado André Moura, do PSC de Sergipe, diz que o calendário de votação do orçamento já foi alterado para se adequar ao novo governo. A equipe econômica de Michel Temer já enviou o orçamento de 2019 ao Congresso Nacional. Entre as definições está o salário mínimo de R$ 1.002.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.